Muito bem, programa cheio hoje, debate muito, muito legal sobre qualidade de vida, emagrecer com saúde. Maiara Pires, nutricionista, Elton Alves, educador físico do Estúdio Personal VIP, são nossos convidados. E claro, você já está perguntando pelo telefone, pela internet, pelo zap. Já tem gente fazendo pergunta para nutricionista. Eu queria saber da Maiara se as pessoas estão procurando mais a nutricionista, para orientações em relação a emagrecimento com saúde. Porque a gente vê muita gente querendo fazer copiou colou da internet, essas receitas mirabolantes. Cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo, e é uma preocupação muito grande com pessoas que correm até risco de vida quando procuram realizar redução de peso sem orientação. Isso está diminuindo, na sua opinião, com o advento do número maior de nutricionistas e de profissionais com qualidade, como você, por exemplo, Maiara? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Pajeú. Colega aqui de trabalho, Elton Alves. Então, Nil, hoje em dia a procura está em grande escala, porque as pessoas estão se conscientizando cada vez mais em relação à alimentação saudável, porque hoje em dia o mundo, a gente fala que é da prevenção, né? Da prevenção e da promoção da saúde. Então, estão se cuidando. Tem uma pequena parte, sim, e outras que ainda estão em evolução, viu, Nil? Muita gente são adeptos a dietas de internet, de blogueiras, né, de Instagrams, e vê que não dá certo. Porque hoje em dia um plano alimentar tem que ser segmentado, estruturado, personalizado e individualizado. Uma vez que eles vão para essa via alternativa mais fácil de internet, tenta fazer e vê que não dá certo, acontece o efeito platô e rebote, vê o que tudo está acontecendo ao contrário do que eles estão querendo, eles começam a procurar o profissional de nutricionista. Então, o que eu prezo sempre é propagar e disseminar as informações da ciência da nutrição, fazendo com que um alerta para essa população venha procurar cada vez mais, porque hoje em dia a gente pensa muito na questão da saúde, né? Então, eu falo que se você se alimentar um dia bem, são dois dias a menos nas filas das farmácias, né?
Dos hospitais, né?
De doenças crônicas degenerativas e não degenerativas, né? Então, a procura, graças a Deus, o pessoal está em alerta, o pessoal está querendo se cuidar, pensando mais no envelhecer, porque hoje em dia os jovens não pensam no amanhã. Então, já estão colocando um pouquinho, né, na cabeça sobre essa questão saudável. Porque eles veem os benefícios, né? Benefícios na questão de energia, melhora na fadiga, no sono, no biofísico, na questão fisiológica da saúde. Então, os benefícios são 100%.
E gente que começa e não dá sequência ao tratamento, tem muita também?
Tem. Pronto, era o que eu estava falando aqui com o Elton sobre a questão dos gatilhos. Hoje em dia eu sou coach nutricionista, né? O coach, ele vai te ajudar a saber onde você está e saber como você percorrer, traçar as estratégias para você chegar ao seu objetivo. Então, tem muita gente que não dá seguimento, não tem aquela constância, aquela rotina. Então, acaba parando pelo meio do caminho, né? Então, essas pessoas precisam sim de ajuda, Nil, porque o processo de emagrecimento, particularmente, não é um processo fácil, ele é bem complexo, porque ele envolve comorbidades associadas, várias doenças, efeitos metabólicos, né? Então, não é só querer porque você tem preguiça de se alimentar, não. A gente tem que enfatizar isso. Muita gente não emagrece porque não tem aquela ajuda do hormônio. Então, tem muita questão das disfunções hormonais. Então, muita gente para pelo caminho porque não tem uma alternativa, um profissional que chegue, que pegue na sua mão e que lhe entenda. Então, hoje em dia, as maiores queixas são que eu também quero fazer um alerta para os meus profissionais, os meus colegas nutricionistas, que quando o paciente obeso chegue lá para o seu consultório, entenda a sua particularidade, entendeu, Nil? Porque eles sempre vão, a maioria relata que eles puxam na orelha, briga, mas não é assim. A gente tem que entender a individualidade dele, né, para poder traçar aquelas estratégias nutricionais corretas, porque não é apenas uma preguiça de fazer uma alimentação saudável, não. Tem também a questão por trás metabólica e fisiológica. Então, quando a gente aplica algumas técnicas e ferramentas relacionadas ao coaching e nutrição, aquele paciente dá um seguimento. Aquele paciente volta no meu retorno, volta na consulta e a gente faz o tratamento nutricional. Porque a gente entende ele e faz o plano alimentar estruturado de acordo com a rotina dele. Então, a gente tem que pensar nisso, entender e ajudar aquele paciente. Se o meu paciente chega dizendo, olha, eu sou fissurada em chocolate, eu não vou retirar chocolate da dieta daquele paciente, só que eu vou ensinar ele a comer o chocolate. E o chocolate correto, a qualidade daquele chocolate. Então, esse é o diferencial, entendeu? A gente tem que rever esse paciente de uma forma singular e mais humana. A gente tem que ser um profissional humano, que é o que eu vejo hoje em dia que está faltando no nosso meio.
Uhum. Outra coisa, você falou na questão de estudo individual e entra naquela seara de que, por exemplo, tem pessoas que são magras, não conseguem ganhar peso, e pessoas que têm um peso acima do que seria o ideal, mas por uma característica própria não conseguem perder.
Isso. Tem várias particularidades. Muita gente tem um metabolismo acelerado, que é super magrinha, e realmente não relata, chegando na prática clínica do consultório, dizendo que não consegue ganhar o peso, né? Mas fazendo estratégias, entendendo aquele paciente, modificando os hábitos alimentares e estratégias de treino, a gente consegue, né? Então, aí onde entra o auxílio do personal trainer, né? Associado a esse tratamento nutricional. Muitos são obesos, não conseguem emagrecer. A gente consegue sim, precisamos destravar esse metabolismo, né? Fazer com que ele acelere, ele trabalhe. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer a análise da composição corporal, que é o chamado exame da bioimpedância, avaliamos e identificamos que o metabolismo daquele paciente está travado, está todo inflamado. Como é que o paciente realmente vai perder peso com o metabolismo inflamado? Não consegue. Então, precisamos ver de uma forma individual o que aquele paciente está precisando de déficit de nutrientes, de aceleramento do metabolismo, para poder a gente ter um efeito positivo no retorno. Um efeito positivo que aquele paciente perde peso sem esforço e sem sofrimento, porque isso é um mito. Uhum. O pessoal fala que perder peso e emagrecer sofre. Pelo contrário, você vai comer muito mais, vai fracionar essas refeições e com a qualidade excelente alimentar.
Elton, está aqui o Elton também conosco, que é educador físico. Você sente isso também no seu trabalho lá no seu estúdio? Por exemplo, pessoas que têm o mesmo biotipo, que são parecidas, fazem a mesma atividade, uma atividade similar, uma vai perder peso mais rápido, uma vai conseguir perder peso, outra vai ter mais dificuldade. Isso também aparece muito na academia, não? Prazer tê-lo conosco também, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes, bom dia, colega Mayara. Sim, Nil, lá no estúdio a gente encontra muitas histórias diferentes, tá? Até de pessoas que são orientadas por um profissional nutricional, tá? Algumas pedem mais rápido, outras pedem mais devagar. Isso eu não coloco como se fosse uma qualidade da nutrição, da dieta que foi passada para aquela pessoa, mas sim do que a Mayara estava falando. O metabolismo de cada um é diferente. Então, não adianta dieta da internet, Ctrl-C, Ctrl-V, não adianta. Tem que ser individualizado. Tá? Se não seguir o que a nutricionista passou para você, você não vai conseguir ter um retorno do jeito que você está querendo. E às vezes esse retorno demora um pouquinho, mesmo treinando pesado, mesmo com intensidade no treinamento, fazendo com que o treinamento faça com que você perca mais gordura, que gaste mais calorias, mas o seu metabolismo, ele tem que, às vezes eu digo até assim aos alunos lá, que o metabolismo tem que pegar no tranco, né? Ele está lá adormecido, está lá preguiçoso, está lá lentinho, e a gente precisa botar ele para pegar no tranco e ele seguir e começar a queimar mais gorduras, né? Uhum. O treinamento funcional, ele faz muito isso, porque ele é uma atividade intensa em curto espaço de tempo e atrelado a uma dieta bem balanceada, bem equilibrada, direcionada para aquela pessoa, o treinamento para fazer com que esse metabolismo acelere, né? É tanto que eu estou com uma taxa muito boa de emagrecimento lá no estúdio, porque justamente a maioria das pessoas com acompanhamento nutricional. Uhum. Entendeu? Porque atrelando tanto o treinamento como a dieta, que eu julgo ser 50% para cada um, tá? Se você fizer só a dieta, você pode até perder alguns quilos de gordura, mas vai chegar um ponto que vai parar. Você não vai conseguir mais perder. Então, e da mesma forma com a atividade física. Se você começar a atividade física, você vai perder alguns quilinhos ali, mas vai chegar um ponto que vai estagnar e não vai passar daquilo ali. Né? Então, quando você atrela atividade física com uma boa dieta, não tem erro, é emagrecimento certo.
E qual é a atividade física do momento? Que aqui tá na tem moda também para isso ou não?
Tem. Hoje em dia, cara, o principal foco da galera tá no CrossFit.
É o CrossFit.
O CrossFit, ele é uma junção de treinamento funcional com musculação. Tá? Assim, falando bem simplista, né? Agora, é uma atividade muito intensa. Eu trabalho com treinamento funcional, já vai fazer 4 anos. E quando eu faço um treinamento mais pesado no funcional, a galera já chia. E o povo até pergunta, então por que tu não bota CrossFit aqui em Afogados? Não tem público.
Não tem público.
Na verdade, são poucas as pessoas que conseguem segurar a intensidade do CrossFit. Mas essa é a onda do momento. Porque o CrossFit, ele é um treinamento... se o treinamento funcional já é intenso, o CrossFit é muito mais. E você trabalha o corpo inteiro da mesma forma do treinamento funcional. Então, lá você vai ganhar força, flexibilidade, equilíbrio. Você vai trabalhar o seu corpo na totalidade. Você vai sair de lá hipertrofiado, como na musculação, certo? E agora o nível é altíssimo.
Nossa.
Eu não aconselho fazer sem um acompanhamento de um profissional de educação física. Porque é tanto que eu sempre conto essa história, que eu tenho um amigo em Recife que ele tem um estúdio de CrossFit. E ele recentemente passou por um processo judicial, porque um aluno dele entrou, ele pediu o parecer cardiológico, o aluno não levou, e dentro de 3 dias o aluno sofreu um infarto.
Nossa!
Só não veio a falecer porque o SAMU chegou muito rápido. Então, para você ver a intensidade de como é o CrossFit, não é uma coisa à toa, tá entendendo? Então, tem que ser um trabalho muito bem acompanhado aí, de perto, por um profissional.
Realmente, eu estava lendo aqui, você foi falando e eu fui fazer uma buscazinha na internet rápida, estou vendo aqui. Estão dizendo, até tem um texto aqui, diz o seguinte, que para dar uma ideia, o treino leva ao esgotamento mental e psicológico.
Lá no treinamento funcional, lá no treinamento funcional a gente já consegue isso. É tanto que se tiver algum aluno meu aí escutando, eles vão saber disso. Que na metade da aula eles já estão dizendo, tá bom, Elton, vamos tirar foto e tal. Imagine no CrossFit. O CrossFit é muito mais intenso. É praticamente 20 a 30 minutos aí sem parar o treinamento e sempre com altíssima intensidade. É você pegando, por exemplo, é você fazendo levantamento de barra, levantamento olímpico, né, com a barra ali com 50 quilos no total. Depois você sobe corda, depois você joga um pneu de trator que pesa quase 200 quilos aí. Entendeu? Então é sem parar, sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para
o
outro.
Esse é um daqueles que com certeza nunca vai me ver lá. Esse CrossFit não vai me conhecer, não.
Eu estou esperando que você chegue lá na função.
Eu tenho uma pergunta a você por isso, filho. Sobre funcional. Por exemplo, a Manuela faz funcional, né? Não é isso? Ela faz funcional lá, não?
Lá, como é que ela é? já fez, mas ela não foi mais,
não está indo mais. Então, tem o funcional e tem a academia. Então, ela faz uma coisa ou faz outra. Minha dúvida é a seguinte, por exemplo, pega o exemplo da Emanuela, que faz uma atividade regular 4 dias da semana. Na Emanuela ou outra pessoa que faça a mesma atividade. Aí eu vou dar um exemplo. Semana que passou, minha atividade foi bem intensa do ponto de vista físico, de fazer coisas que eu gosto de fazer. Eu joguei bola na terça e na quinta. E briguei muito no treino, porque o bom é para descarregar. Então, treino de FIFA não tem tamanho de gente, aparece um galinho garnizé, quer brigar com todo mundo. Aí então eu fui pro treino do FIFA. Aí na quinta fui pro Dead Van, que eu não tinha ido há muito tempo. Segunda e quarta, se eu não estou enganado, eu fiz uma caminhada leve. No domingo agora, ontem, eu fui para Matinha e fui subir uma serra lá, que disseram que é para achar um... Sei que o negócio é bem acidentado, quase não consigo subir, E ontem, no oferecimento do Paulo Câmara, eu troquei o pneu do carro que estourou. Então fui fazer atividade à noite, 10 da noite. O que eu quero saber é o seguinte, essas atividades difusas, cada um dia faz uma coisa, outro dia faz outra, ou é forçado a fazer outra, como no caso do pneu. Isso vale, isso ajuda ou é melhor você ter um foco em uma atividade regular semelhante aí no 4 dias da semana?
Olha, Nil, é mais saudável você ter um foco durante a semana, você ter um padrão na sua atividade física. Por exemplo, se você disse que toda terça e toda quinta você vai treinar, então toda terça e toda quinta você treina naquele mesmo horário, certo? Que o seu corpo ele vai começar a adaptações neuromusculares, neurovasculares, e as suas articulações elas vão se preparar para aquilo, tá entendendo? Então, no treinamento funcional, é justamente isso que acontece. Por que o nome treinamento funcional? Porque a gente vai conseguir fazer com que o nosso corpo ele aprimore todas as nossas funções naturais. Então, a gente empurra, a gente puxa, a gente corre, a gente salta. Tudo isso a gente já nasceu com ele, só que a gente não aprimora durante a vida. E o treinamento funcional vai fazer isso. Então, todas essas outras atividades que você falou, você fazendo um treinamento funcional regular, você vai conseguir fazer essas outras atividades com mais facilidade. Por exemplo, se você estivesse fazendo já há 2 meses, como eu lhe chamei para fazer o funcional, essa subida da serra tinha sido muito mais fácil para você. Mais fácil. Você teria subido tranquilo, claro, teria cansado? Teria, claro, porque a subida é muito grande, né? Você vai subir muito, é muito íngreme, você vai fazer muito, muito esforço físico. Mas vai chegar lá em cima de boa, certo? Porque eu tenho alguns alunos que já fizeram esse passeio e eles disseram, não, foi de boa, foi bem tranquilo e tal.
Deixa eu só falar, para você e os ouvintes que gostam muito de prática do futebol, muito cuidado. A pelada uma vez na semana não é indicada, pelo amor de Deus.
Ela é até arriscada,
né? Ela é até arriscada, dá um taquicardia, dá um AVC, um infarto naquele momento, porque vocês fazem um gasto energético excessivo em um único momento, sem preparação da fibra muscular, sem preparação da resistência, da respiração, então é muito arriscado. Então, para os praticantes de futebol que fazem apenas uma vez na semana, não faça. É melhor não fazer essa atividade física, essa modalidade, uma vez na semana. Então, o nosso corpo ele precisa de rotina e de constância. Se, e ainda mais, orienta-se que seja no mesmo horário. Porque
no mesmo horário.
Para poder o metabolismo não se acostumar e ele não ficar sobre domínio com você. Pelo contrário, você que tem que ter domínio com o seu metabolismo. E não ele está mandando em você. Então, essa dica muito importante é para aqueles que gostam de dar peladinha uma vez no domingo à tarde, né? Praticamente.
Muito bem. Vamos às perguntas aqui que estão chegando. Diga no zap. Oi.
Sim, você
disse. Cadê você?
Nil Júnior, pergunta para ele se fazer caminhada emagrece.
Fazer caminhada emagrece? De que forma deve ser feita a caminhada?
Olha, Nil, a caminhada ela vai fazer o primeiro processo de emagrecimento. Para quem está sedentário em casa, sem fazer nada e tal, a caminhada é uma boa opção para você sair do sofá, certo? No começo ela vai fazer alguma mudança, certo? Você vai perder alguns quilinhos de gordura e tal, mas vai chegar um ponto em que seu corpo vai se adaptar àquela velocidade, àquela intensidade que você vai fazer, então ele vai precisar de uma coisa a mais, certo? Então, a caminhada é super indicada no primeiro processo, depois você tem que passar por uma coisinha a mais. Eu sempre indico fazer um treinamento funcional, fazer uma musculação, fazer alguma outra coisa que seu corpo queime mais gordura e que gere também hipertrofia. Por quê? Muitas vezes a gente pensa que para perder gordura a gente não precisa ganhar músculo, e a gente precisa sim. Tá? Quanto mais músculo a gente tiver, mais queima de gordura a gente vai ter. Entendeu? Então, no treinamento funcional a gente consegue tudo isso. A gente tem ganho de massa muscular, que vai auxiliar na perda de peso, na perda de gordura, e vai queimar essa gordura com mais velocidade, com mais facilidade. Então, a caminhada, já que você está sedentário em casa sem fazer nada, é uma boa opção no começo, mas depois ela não vai fazer mais efeito.
A Mirelle Barbosa quer saber da Maiara, ela diz que começou a perder peso desde que adotou hábitos saudáveis, ela cortou o pão, cortou as frituras, os refrigerantes, e está fazendo academia diariamente. E quer saber se está no caminho certo, me parece que sim, né? Desde que, importante que esteja acompanhada também, né, Maiara?
Então, a importância do profissional de nutrição junto com um personal físico, um treinador funcional de musculação vai ajudar muito essa estratégia, né? Ela está no caminho sim, fazendo hábitos saudáveis, né? Regular, tem que fazer esse acompanhamento, seja regulado, mantendo uma constância e uma prática de uma atividade física, né? Então, hoje em dia, eu costumo dizer que um nutricionista que não entende de microciclo e macrociclo fundamentado para o exercício físico, como é que ele vai ser um nutricionista esportivo? Ele não pode prescrever o treino, mas ele pode sim, ele tem que entender para calcular o plano alimentar, né? Então, a nutrição esportiva está embasada nisso, na questão da alimentação e no exercício físico. Ela está no caminho certo, porém que ela tem que estar acompanhada por um profissional capacitado.
Alô, do telefone.
Alô,
oi.
Amigo.
Oi, quem fala?
Silvana Rodrigues.
Diga, Silvana.
Rodrigo, eu quero saber aí da nutricionista. É que eu tirei o açúcar da dieta e estou usando adoçante.
Nossa,
eu
tá
queria
ruim.
Saber se é a mesma coisa ou faz bem.
Tá conseguindo entender? Aham, sim.
Então, a nossa ouvinte, ela te retirou o açúcar da dieta, né, e inseriu o adoçante. Então, eu costumo falar sempre que açúcar é tudo farinha do mesmo saco, né? Então, seja ele simples, seja ele refinado, branco, seja ele mascavo e seja ele o demerara. Ela fez muito bem retirar esse açúcar e inserir um tipo de um adoçante. Agora, temos que ver a qualidade desse adoçante. Se ele é um adoçante artificial ou um adoçante mais natural, né? Hoje em dia temos o eritritol, que é um adoçante mais saudável, o xilitol e o stevia, né? Esses três estão embasados no adoçante mais saudável, que é indicado. Uhum. Então, muito cuidado para o aspartame, para o ciclamato, o adoçante que tem essa substância. Então, é só uma ênfase aí para ela, na hora que ela for comprar esse adoçante, estar fazendo os dizeres de rotulagem, estar olhando essa substância que o adoçante compõe.
Uhum. Muito bem, eu vou para o primeiro intervalo e daqui a pouco mais dúvidas dos nossos ouvintes. Muito bem, voltamos aqui no segundo bloco com a nutricionista Maiara Pires. Ela vai responder as perguntas. A Cristiana do Poço de Pedra quer saber. Nil, queria saber de Maiara, por que eu estou fazendo academia, mudei a alimentação, não consigo baixar muito peso, fica segurando. Perdi um quilo e pronto. O que é que pode ser?
Então, Cristiana, pode estar acontecendo o que eu já mencionei anteriormente, a questão do efeito platô do metabolismo, né? Se você está fazendo alimentação, praticando atividade física e não está sempre na mesma, né? Mantendo o equilíbrio, nem sobe nem desce, então o metabolismo está travado, minha amiga. Então temos que mexer nesse metabolismo e só com estratégia nutricional, com um profissional que você vai conseguir, certo? Sozinha a gente não vai conseguir. É um efeito positivo do jeito que você quer, o esperado, tá certo? Me procura.
Uhum. Você no zap, diga.
Bom dia, meu Júnior. Aqui é Maria. Eu gostaria de perguntar para ela o que eu faço. Eu tenho muita ansiedade e eu como muito. Então, eu tenho dificuldade para perder peso. E eu não tenho condições de pagar uma nutricionista.
A clássica relação entre ansiedade e alimentação.
Então, está muito relacionada à questão de ansiedade, compulsão alimentar, distúrbios alimentares. Hoje em dia, tudo está relacionado à alimentação. Se você vai em uma festa, tem alimento, né? Se você está triste, você quer comer. Se você está feliz, você quer comer também. Tudo, alimentação, hoje em dia, é sinônimo de prazer e de celebrar algum momento da sua vida, né? Uhum. Só que muita gente tem essa questão da ansiedade, que vai aumentar a questão dos hormônios, da disfunção hormonal, que vai acelerar o hormônio da grelina, que é o hormônio da fome. Então, que não tem também o autocontrole sobre si mesmo. Então, precisamos entender o que está acontecendo. Existem dois tipos de fome, a fome emocional e a fome fisiológica. A fome fisiológica é o ato de comer e matar aquela fome fisiológica dentro de você. A fome emocional é aquele alimento que é mais gostoso e você quer é mais apetitoso, então você vai querer comer mais um pouquinho, só um pouquinho, está muito gostoso, eu vou comer só para me sentir bem, a sensação de prazer. Tem que ter cuidado e ter o autocontrole sobre isso. Você precisa entender qual a fome que você está fazendo essa ingestão, né? Então, é interessante aí um tratamento também junto com a nutricionista e a psicóloga, né? Para ela, que ela realmente fala que não tem como chegar até uma nutricionista, ver, a gente tem nutricionista no município, né? Que inclusive sou eu. A porta de entrada é o posto de saúde, você pode estar procurando sua enfermeira, seu médico. Então, me procura pelo SUS, procura uma psicóloga também para te ajudar.
Você no zap, diga.
No Júnior, bom dia, estou ouvindo aí a entrevista da professora, doutora Maiara e do professor aí, achando bastante interessante, muito informativa, muito educadora. Eu queria fazer uma provocação de forma construtiva, de forma... recreativa. O meu cardiologista em Recife, ele é fumante, obeso e sedentário. Eu queria perguntar aí aos doutores aí, eles consomem açúcar?
Maiara.
Então, hoje em dia, na minha feira, né, que eu tenho também um bloco.
E você tem um no Instagram fazendo compras com a Maiara, né?
Isso, no supermercado com a Nutri Maiara Pires.
Isso.
Então,
isso.
Hoje em dia, na prática, todo mundo vê o que eu faço a ingestão, o que eu insiro no meu carrinho de compras. Então, eu não escondo para ninguém o que eu coloco no carro de compras, inclusive está no Instagram. Então, hoje na minha feira não entra açúcar, certo? Inclusive, tanto na casa dos meus pais também. Então, hoje em dia a gente usa o adoçante chamado o Linha, o Stevia. E o Xilitol. Uhum. Né? Tem também um que é 100% Stevia, que é Stevia Linha, que ele também não é tão ruim. Uhum. Não faço uso de açúcar. Quando estou com vontade de comer doce ou açúcar, eu uso chocolate 70% de cacau, que ele é indicado, mas uma quantidade bem equilibrada.
Uhum. Muito bem. O que mais você não põe no seu carrinho?
Então, alguns industrializados, né? Uhum. Refrigerante, pelo amor de Deus.
Carnes, o que é que você coloca?
Tá, a carne eu gosto muito de peixe, do frango, do patinho e do coxão mole. Uhum. Gosto também da carne suína. Sou muito adepta à carne de porco, né? Adoro. A carne de bode depende muito da preparação, do como é feito, da manipulação. Se ficar cheiro, realmente não é apetitosa, não é aceitável, né?
Não é atrativa,
mas
né?
A carne de bode também é bem saudável, a carne sendo magra e é indicada.
Você no zap, diga.
Bom dia a todos aí. Meu Júnior, eu queria saber aí da nutricionista... Qual é o exercício físico mais adequado para mim? Porque eu estou muito sedentária. Eu não faço exercício físico, nunca fiz e eu pretendo fazer. Aí eu quero saber dela aí qual é o mais adequado para mim. Porque eu sinto muito cansaço. Não sei se esse cansaço físico que eu sinto é um cansaço, uma fadiga ruim eu sinto direto. Aí pode ser que seja falta de exercício físico, né, Júnior? Aí eu queria saber dela aí, qual é o exercício assim, mais indicado para mim fazer, se é uma caminhada ou academia, viu? Bom dia.
Pergunta aqui da Manuela.
Então, o exercício mais indicado para ela fazer é o exercício que ela se sente bem, com aquela sensação de bem-estar, não é? Então, precisamos avaliar de uma forma singular, individualizada, a fibra muscular dela para estar fazendo essa indicação, né? Mas aquele exercício que ela se sente à vontade, que ela se sente com bem-estar, prazerosa, é o indicativo. Então, tem que ver uma avaliação de um professor de educação física para estar inserindo essa atividade física e fazendo um plano alimentar correto para a individualidade dela.
Uhum. Vamos a mais pessoas falando comigo no Zap. Diga você.
Ô, Nil, pergunta aí à nutricionista, por favor. Porque assim, eu tenho um filho de 6 anos e ele não come feijão. Eu já fiz de tudo, já tentei trocar o feijão por brinquedo, já fiz de tudo. E ele não come. E se eu forçar ele comer, ele bota pra fora. Então, eu perguntei a ela, o que eu posso trocar por esse feijão? Tipo, que comida ele pode comer que vai suprir as mesmas necessidades que o feijão faz? Por favor.
Sempre desafiador essa questão, né?
Isso. Então, muita gente hoje em dia tem a seletividade alimentar. Ah, não aceita, a maioria das crianças não aceita feijão mesmo. Então, ela já tentou várias formas e pode ter sido também o modo como ela tentou na introdução alimentar da criança. Isso tudo influencia, né? Às vezes causa um certo trauma na forma como foi fazer essa introdução alimentar dessa criança, o feijão, né? Como ela introduziu. Mas podemos sim estar substituindo. O feijão é uma fonte rica em ferro, né, de ácido fólico também. Então, tem as leguminosas, você pode estar modificando com grão de bico, lentilha, muitos folhosos verdes escuros, que é a fonte de ferro vegetal, carne, fígado, né? Então, pode estar fazendo essa troca inteligente aí sim.
Você diga.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Maria Dedigado Sítio Curisco. Olha, veja bem, eu quero saber aí dos meninos que estão hoje aí no rádio. Se eu tenho 60 anos, meu peso só é 62 quilos, não faço uma atividade física nenhuma, mas também não paro. Minha casa é grande, minha casa tem 25 metros de comprimento, tem 12 de fundo, o terreiro é enorme, eu tenho muito bicho para cuidar, muitas plantas para regar todos os dias. Eu limpo o mato, eu faço minhas atividades normais, também da roça. Isso entra como atividade ou eu preciso ainda de fazer uma caminhada ou tal, tal. Minha alimentação é muito saudável, graças a Deus eu considero muito saudável. Portanto, eu quero saber rapidinho aí do meu jeito.
O que é que você diz, Mayara?
Então, entra sim como atividade física e não como um exercício físico, né? Vai ajudar, mas aí para ela estar fazendo a prática de um exercício físico, ela tem que fazer uma caminhada regulada, praticamente no mesmo horário, todos os dias, manter uma rotina de exercício físico. Ela tem uma rotina de atividade física, que ela faz todas as manobras do dia a dia, como todo mundo faz, né? Que tem o gasto calórico sim, mas precisa de um exercício físico sim, rotineiro e regulado.
Você no Zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Jane, do Padre Pedro Pereira. Mayara, eu queria saber, eu tenho 1,59, aí eu estou pesando 72 quilos. Esse peso está ideal para mim ou já está ficando lento? Só que eu sinto também muito cansaço, entendeu? É ruim, entendeu? E assim, eu sou muito ruim para comer, eu não como quase. À noite eu só como um pouquinho de arroz. E assim, eu fico como que... E no baixo, a gordura parece que aumenta.
Que você diz?
Ela tá com um pouquinho de excesso de peso, né? Ela fala que não baixa nada, a gordura não baixa, o metabolismo deve estar todo inflamado, as células devem estar não estarem hidratadas, precisa as células estarem bem hidratadas para poder esse metabolismo funcionar. Então, eu indico também uma ingestão hídrica, aumentar a ingestão de água, né? E organizar bem direitinho, estruturado no plano alimentar, a alimentação.
A Jane está perguntando, diz que a filha tem 13 anos e tem desnutrição grave, não ganha peso fácil. Qual é a orientação, o que é que deve se fazer?
Então, se ela tem desnutrição grave, né, já está um diagnóstico aí, porque isso aí é um diagnóstico.
Uhum.
Precisa realmente procurar nutricionista para a gente inserir um plano alimentar hipercalórico, né, com aumentar a energia dela, fazer com que ela pratique uma atividade física para poder aumentar o hormônio da grelina, para poder ela fazer com que faça a ingestão de alimentos com a maior quantidade. Geralmente, esse pessoal tem inapetência, não tem fome. Então, precisamos de um complemento, de um complexo B para acelerar isso, para aumentar essa fome, para essa paciente estar aumentando esse apetite. Magreza grave está, às vezes, concomitante, relacionada há distúrbios alimentares. Uhum. Então, precisamos avaliar e ver se realmente é uma paciente indicativa de uma terapia com a psicóloga e uma nutricionista.
A Graças pergunta se a restrição alimentar para quem tem a bactéria H. pylori.
Sim, muita. Então, ela tem problemas do trato gastrointestinal, né, com H. pylori.
Na verdade, é H. pylori, né?
É H. pylori. Uhum. É helicopylori, né, que fala, uhum. é o HP positivo. Então, alimentos com acidez, que contêm uma acidez maior, né, industrializados, os condimentos artificiais, principalmente o cominho. Dona de casa que está ouvindo aí nosso programa, o cominho, minha gente, ele é indigesto, ele fermenta, ele aumenta a acidez e o pH do estômago. Então, muita gente adora colocar cominho no feijão. Tira isso, não sei para que isso. Né? Pimenta, pimentão, sazão e caldo quinó. Tira isso do teu alimento, da condimentação, da preparação da alimentação.
Ô Mayara, pede para a Emanuela tirar a folha de louro do... Ela bota em tudo. E por que, que ela coloca em tudo folha de louro?
Não,
você
o
vai
louro
comer,
pode.
Tá aquela folha lá no meio. Pede para ela parar com isso.
Tito tá dizendo que é porque você é lourinho. Não, mas a folha de louro, o manjericão, né, o açafrão... A salsinha são formas mais naturais de temperar, sim, o alimento. Então, super saudável, natural e bem apetitoso. Modifica o gosto alimentar daquele alimento.
É, perdi essa, né? Márcia está perguntando, ela tem 1,75m e 50 quilos. Ela se acha magra, se alimenta bem, mas não perde peso com muita rapidez.
O metabolismo de Márcia provavelmente deve ser bem acelerado, ela está um pouco com baixo peso, né? Precisa fazer um plano com hipercalórico. Ela tem que comer mais do que ela gasta e não pode gastar mais do que come. Uhum. Então ela tem que fazer um plano de balanço energético positivo.
Limão com glutamina em jejum ajuda a emagrecer? Pergunta a Rafaela.
E gratidão. Não, não ajuda.
É daquelas loucuras, né? Daquelas coisas que ensina achando que vai resolver de uma hora para outra. Você diga.
Bom dia, Nilzinha. Aqui é Marlúcia, então. Como é que eu quero que ela fale o nome do adoçante que pode usar? Porque eu uso, assim, aquele adocil sucralose.
Sucralose.
Então, não sei se ele é o... Se ele é bom, então eu quero que ela me diga o nome desse que ela falou agora há pouco.
E aí?
O ideal seria o estévia e o xilitol. 100% estévia, um adoçante mais natural, e o xilitol também.
Uhum. Pois é, ele se encontra com facilidade. O xilitol nunca... O estévia, a gente até é uma marca fama, usam como marca, se encontra com mais facilidade, ou não?
Sim,
ou o xilitol também se acha?
O xilitol já tem nos grandes supermercados, inclusive aqui tem um supermercado maiorzinho aqui em Afogados que já tem nele.
Júlia de Japitacá, tem diabetes, não é hipertensa, mas o peso dela ela varia de 79 a 81 quilos, faz caminhada duas vezes na semana e... Acho que é isso, está dizendo que... Está falando alguma coisa de nervosismo, não sei o que ela quer dizer com isso, se ela fica nervosa com facilidade. Mas aí, diabetes é sempre uma coisa que precisa de uma atenção. Se todo mundo precisa de acompanhamento nutricional, o diabetes precisa bem mais, né, Mayara?
Isso, não é, Nil? Você sabe muito
Exatamente.
Bem disso.
Exatamente.
O diabético é uma particularidade que precisa ser acompanhada, tem que fazer um plano bem individualizado, contagem de carboidrato. Muitas vezes se faz isso. Cuidado no nível de açúcar, de massa, porque a massa, quando chega ao intestino, se transforma em açúcar, né? Vai liberar rapidamente o pico insulínico na corrente sanguínea e a glicose vai lá para cima, dá o pico de hiperglicemia, né? Uhum. Tem que ter muito cuidado. Muitos diabéticos também dão hipoglicemia, eles ficam oscilando entre hiper e hipo, né?
Então, tem que achar esse equilíbrio, né?
E muitas vezes a ansiedade, o estresse
interfere
muito no aumento dessa glicose.
Uhum. A da H. pylori está perguntando se pode comer Mucilon, que é aquela marca de... Isso aí pode, não?
Porque... Não, o Mucilon, ele é muito... Tem um teor exagerado de açúcar. Então, o açúcar, ele vai produzir ácido clorídrico, né, no teu estômago. Então, reduz isso. Usa aveia no lugar do Mucilon. Usa o farelo de aveia, a farinha de aveia.
Bom, eu estou na reta final, infelizmente. Vou ouvir aqui mais uma pedir desculpas, não vai dar para atender todo mundo. Deixa eu carregar aqui o áudiozinho dela para a gente poder ouvir. Diga.
Júnior, bom dia. Graça Araújo.
Oi, Graça.
Nil, pergunta aí à nutricionista. Eu pesava 80 quilos, mas tirei todas as massas, até o arroz. Eu tirei. E faço minhas caminhadas todos os dias. Tive o controle de boca, né? Uso esse mesmo adoçante que ela falou.
Certo.
E minha refeição no almoço é simplesmente um pouquinho de feijão verde e verdura, algum tipo de verdura que eu não gosto. E também a janta é um inhamezinho, às vezes uma batata doce, uma tapioca, no café de manhã tapioca. E com isso, graças a Deus, de 80 quilos eu fui para 77. Graças a Araújo.
Ai, que bom que ela fez. Ela mudou o hábito alimentar dela, né? Do dia a dia. Então teve resultado, um respaldo muito positivo. Parabéns, viu, Graça?
Graças a Deus. E quem, graças a Deus, a Graça está bem. E quem quiser ter atendimento da Maiara, o que é que deve fazer? Tem um ouvinte aqui, inclusive, dizendo que se atende na UPA Especialidades, que gosta muito do seu atendimento. E onde mais se encontra a Maiara Pires?
Então, o meu consultório fica localizado na rua Cleto Campelo, número 80, em Afogados da Engazeira. O telefone para contato é o DDD 87 99611-8098. Também atendo nas cidades circunvizinhas, como Princesa Isabel, Serra Talhada, Carnaíba, Tabira, Juru, Alga Branca, Tavares. E também atendo pelo município, né? Aqui em Afogados da Engazeira e na UPAE.
Maiara, muito obrigado mais uma vez pela contribuição. E até a próxima. Parabéns aí. E sigam a Maiara nas redes sociais. Então, o Instagram dela é fantástico. Tem muita orientação, um trabalho muito interessante que ela faz. Como é que é o Insta lá?
Maiara Pires. Maiara, M-A-Y-H-R-A, Pires. Obrigada, Nil. Eu que agradeço aos ouvintes pela audiência. E obrigada pela oportunidade.
Muito obrigado. Final do debate de hoje.
O debate das 10.